Vamos para o assunto do dia. Presença aqui, ilustre nesta manhã, com muita alegria, promotora da infância e juventude de Vacaria, doutora Cláudia Lúcia Bonetti. Tudo bem com a senhora, doutora? Bom dia.
Bom dia, Ladmir. Bom dia a todos. Bom dia, Ladmir.
Um ano já de Vacaria, né, doutora?
Sim, um ano de Vacaria.
Já
estamos agora em maio, né?
Já aclimatada, já tudo ok, ambientada, Vacaria, gostando aí, doutora
sim,
Cláudia?
Sim, depois do primeiro inverno já a gente se ambienta, né?
Tá
sim,
certo. Sim. 9h15, doutora, temos muitos assuntos para falar com a senhora aí. Eu começo sobre esses casos recentes, lamentáveis, tristes, eu digo, envolvendo adolescentes aqui em Vacaria. Primeiro, Colégio Zezinho. Uma briga envolvendo 3 alunos, inclusive um foi atingido por um golpe superficial de canivete. Tivemos também no bairro Monte Claro um adolescente que efetuou disparos contra um ônibus escolar. E essa situação, doutora, lhe preocupa muito? O que, que está acontecendo com os nossos adolescentes?
Sim, Ladmir. A situação do ônibus acho que precedeu a questão do Colégio Zezinho, né? Então, essa situação do ônibus chegou para nós. A atuação da Polícia Civil foi bem pontual, né? Eles identificaram os envolvidos. Num primeiro momento foi solicitada a busca e apreensão, foi localizada uma arma na residência desse adolescente. E em seguida, veio um pedido de internação, trazido pela delegacia, porque além dessa situação dos disparos, que felizmente, né, não atingiram ninguém nesse ônibus escolar, existia também um registro de ameaça contra a avó desse adolescente.
A avó?
Isso. E aí, com base nisso e no pedido da delegacia, a gente manifestou favorável à internação e o juízo deferiu e ele foi internado, né? Ele está internado no CASE. O expediente está tramitando, foi feita a representação, que é a denúncia no caso de adolescentes, e vai seguir os trâmites normais. A lei diz que esse prazo inicial da internação é de 45 dias, né? Então, esse caso foi realmente muito grave, porque as consequências das atitudes desse adolescente poderiam ter sido catastróficas, né?
Concordo.
Haviam vários adolescentes, além da motorista da van escolar, que poderiam ter sido atingidos e, né, As consequências teriam sido muito piores se ele tivesse acertado e não, porque o ônibus auxiliou na, né, não transpassou a parte metálica do ônibus. Essa situação do Zezinho, ela não veio ainda, o expediente ainda não chegou na promotoria, mas eu tomei conhecimento, né, inclusive tem vídeos nas redes sociais, e é importante que se diga que existem limitações que a lei traz, né, com relação à exposição de nome, fotos e vídeos de adolescentes envolvidos em atos infracionais. É vedado isso, né? No caso, as mídias sociais não poderiam veicular. Existe um artigo do ECA que prevê essa vedação. Mas isso chegou ao meu conhecimento, não pela internet, nem me passaram. E eu conversei, então, com a CRE, com as responsáveis, e me trouxeram as informações, né, de quem são os envolvidos, já foi verificado. O adolescente que foi o agressor, ele vai ser ouvido na promotoria. Ainda não aconteceu, porque tem todo um trâmite, né?
Sim.
A delegacia fez todo o trabalho dela e agora o expediente vai para a promotoria, a gente agenda uma audiência de apresentação. Nesse caso, vamos fazer audiência de apresentação, porque o adolescente não tem um histórico grave de condutas anteriores e porque as consequências desse caso não foram, em tese, tão graves. Mas a gente vai avaliar, eu vou ouvir ele e vamos verificar se a gente vai aplicar uma medida de imediato ou se vamos dar andamento, representar e aí buscar talvez uma medida um pouco mais drástica para esse adolescente.
Seria internação?
Ou semiliberdade, que daí é o meio termo entre o regime aberto, né, a liberdade assistida, a prestação de serviço e a internação. A semiliberdade é, eles têm possibilidade de sair, né, em períodos.
Bom, promotora, a senhora disse são fatos graves, evidentemente que não são corriqueiros, graças a Deus, mas por serem graves, essa situação envolvendo adolescentes aí, eu sei que alguns casos têm chegado de outras situações nas escolas. O que está acontecendo com os nossos adolescentes, doutora?
Na verdade, até vou pegar o teu gancho, Vladimir, para trazer um projeto que é um projeto de iniciativa do Ministério Público, em razão do que aconteceu em Santa Catarina, né, há um tempo atrás, foi criado um grupo de combate a ataques a escolas. Em outubro do ano passado, esse grupo foi transformado em núcleo de prevenção à violência extrema. Então, existe esse núcleo dentro do Ministério Público e foi criado o projeto Sinais. O que é o projeto Sinais? O slogan até é: precisamos falar sobre violência. Qual que é a ideia? É prevenir e reprimir a violência extrema, com a atuação dos diversos atores, desde a escola, toda a rede de apoio, sociedade civil. Por quê? Porque esses atos transbordam, que quando a violência aparece, antes disso existem muitas outras coisas que acontecem. E um dos dados que o projeto Sinais, que o núcleo apurou, é que ou talvez na totalidade dos casos que se verificou a violência extremada, tem o bullying no meio.
Bullying?
Tem o bullying no meio. E o que é importante também, situações que devem ser visualizadas pela família, pela rede, pela escola. Quando eu tenho uma mudança muito brusca de comportamento, quando há duas situações que eu acho que são bem importantes pontuar: mudança brusca de comportamento e isolamento social e mudança de hábitos. E aqui também, além da situação do bullying, um outro ponto importante é a internet. Seja redes sociais,
é verdade,
seja jogos online. Então, assim, é importante que as famílias, daí nesse caso eu falo pontualmente as famílias, porque a escola não vai ter acesso ao que o adolescente ou a criança acessam na internet, né? As famílias, elas têm que estar atentas ao que os seus filhos acessam, com quem seus filhos conversam e o que seus filhos fazem no ambiente virtual. Porque há muita gente mexendo e trabalhando, infelizmente, para o lado negativo, com essas crianças e adolescentes.
E tem muitos casos chegando lá e depois os pais vão lá com a senhora na audiência, lá, mas não sabia, que não tenho tempo, não sei o quê, não sei o quê. Não, tem responsabilidade, sim.
Sim, tem responsabilidade. E é importante lembrar uma situação recente que veio às mídias no Distrito Federal, de uma menina. Eu não tenho a informação precisa se realmente o que aconteceu foi um desafio online. Mas uma criança muito pequena, né? De 8, 9 anos, que em tese teria participado de um desafio online e inalado uma substância que acabou levando a uma parada cardíaca e ela veio a óbito. Então, é nesse aspecto que os pais têm que estar atentos e atentos o tempo todo. É possível, sim, é necessário. Hoje em dia não se pode vedar o acesso à internet, mas essa liberdade, ela deve ser vigiada e vigiada com muito cuidado para evitar esse tipo de situação. Inclusive, não só nas mídias sociais, tem jogos online, que as informações que a gente tem, que os hackers, os haters e as pessoas que querem fazer mal entram, porque existem aqueles jogos que têm interação, né?
Sim.
Então, não necessariamente quem está do outro lado é uma criança. Pode ser um adulto querendo.
E na maioria das vezes não é para captar esses adolescentes, não são outros adolescentes, são adultos, né?
Exato.
Doutora?
E além da situação de violência extremada, desses desafios, tem a questão da pedofilia, né?
Que também é outro fato que tá, além de ser grave, vem aumentando os casos, né, doutora?
Sim, sim. Que estão aparecendo.
Exato,
mais, né?
Exato, aparece mais, claro. Mas nós estamos caminhando, né, doutora? Não sei, a senhora me ajuda, né? Numa situação a tal ponto das redes sociais que os pais têm que vigiar 24 horas, porque infelizmente os fatos estão aí, não precisa nem procurar em outro lugar, aqui também temos aqui, que estão trazendo consequências graves na formação da criança. Sim. E na própria estrutura familiar.
É, e não é só a questão do vigiar, né? É a questão de diálogo dentro de casa mesmo. É explicar para o filho, para a filha, para a criança, para o adolescente, as diferenças, o que, que é certo, o que, que é errado, trazer essas informações. E o exemplo, né?
Exemplo.
Me parece que o exemplo é... Mas o diálogo é muito importante e ficar de olho. E os aparelhos de celular, pelo menos, eles têm... De acesso, eu posso dizer, que é possível os pais acompanharem. Mas me preocupa essa situação de interação. Então, tem que... Por isso, o diálogo é importante. Por isso que é importante ficar atento, né? Para ver com quem essa criança, esse adolescente está conversando, que tipo de contato, que tipo de acesso, o que, que ela segue, né? Que influência ela está tendo dentro do ambiente virtual.
9h25, senhoras e senhores ouvintes, em especial os pais, mas vale para todo mundo e para mim também. A questão que eu vou em seguida abordar com a senhora aqui, que a senhora está extremamente preocupada. Inclusive, segunda-feira vai ter uma reunião aqui em Vacaria. Bullying.
Sim.
Bullying está grave, doutora.
Sim, o bullying ele está presente, né? É, no ambiente, principalmente no ambiente escolar. E em razão disso, e como eu coloquei antes, a situação da violência extremada pelos estudos do núcleo, em todos os casos o bullying está presente. Então a gente precisa falar sobre isso, pensar sobre isso. Na segunda-feira tem uma reunião agendada. O convite veio da Secretaria da Saúde do município de Vacaria, pelo que me colocaram, é do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal. Vão estar presentes envolvidos com o Programa Saúde na Escola, o PSE, que é federal, que já está implantado aqui. E a parte estadual na geração consiste. Qual que é a ideia? É pensar o bullying em formas de trabalhar sobre isso, de porque o trabalho, na verdade, ele é muito de prevenção, mas é também de ação no momento que o bullying acontece, né? E trabalhar o quê? Trabalhar a vítima e trabalhar o autor do bullying.
E tem que...
Porque o bullying, ele tem uma causa, né?
Sim.
E uma consequência muito grave, que a gente estava comentando antes aqui, fora do ar, né? Essa criança, esse adolescente que sofre bullying, ele não fica dentro do ambiente, ele vai levar isso às vezes para a vida toda.
Promotora de Infância e Juventude Vacaria, doutora Cláudia Lúcia Bonetti. Voltamos ao bullying. E a senhora está preocupada, inclusive muitos casos chegando lá na promotoria, sobre casos, até a senhora disse, graves do aspecto bullying, doutora Cláudia.
Sim. É como eu coloquei antes, né? As consequências do bullying, elas não ficam momentâneas, né? A depender da forma como ele é realizado e da forma como ele é recebido pela vítima, isso pode ter consequências psicológicas até para o resto da vida. E por conta disso, e esse dado, como eu coloquei antes, é muito, muito alarmante, né? De que a violência extremada, ela está muito ligada ao bullying. Eu achei muito, muito importante salutar a iniciativa da Secretaria da Saúde de tratar especificamente do tema. Mas, de qualquer forma, toda a rede está envolvida e tem dado ênfase a isso e trabalhado dentro dos núcleos escolares para entender a motivação e para fazer com que quem é o autor, né, cesse a ação e trabalhar também a vítima, que é quem leva as consequências, às vezes, para o resto da vida. Mas a rede em si, ela tem todo um aparato para trabalhar isso. Tem algumas situações mais graves, tem algumas escolas que têm casos mais rotineiros, digamos assim, mas a rede tem atuado muito pontualmente e muito acertadamente nesses casos.
E nesses casos que tem chegado de bullying para a senhora aqui em Vacaria, doutora Cláudia, que medidas a senhora tem tomado aí? Não é só com o adolescente envolvido, tem os pais também.
Sim, na verdade é assim, ó, não só no bullying, né? Em qualquer caso de ato infracional que se verifique a necessidade de andamento do expediente, que se verifique que tem autoria. E o ato infracional é o quê? É aquele crime praticado por adulto que, no caso do adolescente, de 12 a 18 anos, é considerado ato infracional. Então, vem o expediente da delegacia, A gente chama o adolescente, ou a adolescente que tem situações que vem meninas também, né? E vem o responsável legal, pai, mãe, às vezes a avó, né? Avô. Quem é o responsável por esse adolescente? E a gente conversa com o adolescente sobre os fatos, dentro do que, né, preceitou o ECA, né? Ele pode eventualmente até ficar em silêncio, se ele quiser, a gente coloca isso para ele. Mas aí eles trazem, porque via de regra na delegacia eles já trouxeram a versão. E em seguida a gente pergunta e conversa com os pais, porque os pais têm sim a responsabilidade. A criação dessa criança e desse adolescente, eu falo criança, mas não nesse caso de ato infracional que chega à audiência de apresentação, é responsabilidade da família. Quem que dá o primeiro caminho, quem que dá os primeiros ensinamentos, né? O que a gente falou do exemplo antes. Então, os pais ou os responsáveis têm essa responsabilidade, sim, de orientar.
Exato. E algum desses adolescentes tem sido encaminhado para o cumprimento de algumas medidas,
sim,
doutora?
Sim, sim.
O que você tem determinado?
Sim, é feita análise do caso concreto, do histórico infracional, e existem, no meio aberto, existem algumas medidas que podem ser tomadas. A mais leve é a advertência, que é exatamente essa conversa informal, explicando quais as consequências, que isso não é o correto, que isso se trata de um ato infracional, que se ele fosse maior seria um crime nesse Sim. sentido. Nos casos de média gravidade, a gente aplica a prestação de serviços à comunidade, que pode ser de até 6 meses, e nos casos que demandam um acompanhamento mais próximo, aí a medida seria a liberdade assistida. E tem a reparação do dano, que também já aconteceu. Eu lembro, faz um tempo que isso aconteceu, eu lembro que teve uma situação de que foi um dano ao patrimônio público desses extintores de incêndio.
Sim.
Foi tratado isso, colocado isso, e o adolescente reparou o dano e trouxe a comprovação de que ele efetuou a reparação do dano. A exceção da advertência e da reparação do dano, então, no caso, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, em vacaria são encaminhados para o CDDIC.
Faz um belo trabalho.
Que faz um trabalho excelente, né? Que atende esses adolescentes, que orienta, que tem oficinas. E um dado bem importante, eu não tenho números exatos aqui, Ladimir, mas um dado muito importante, mas que se vê também na promotoria, é que a reincidência ela é pequena.
Graças a esse trabalho do CDDIC, que é
Isso.
muito importante.
Exato. A reincidência é pequena. E nos demais municípios, os adolescentes são encaminhados para assistência social. E aí lá eles vão cumprir essa medida.
É que a senhora atua também em Pinhal da Serra, Esmeralda, Montes Capões, Campestre da Serra e Monte Alegre dos Campos também.
Exato.
Com esses casos.
São 7 municípios.
Exato. E a senhora também está preocupada aqui. Atenção, senhores pais, tem chegado muitos casos lá e muitos pais têm ido lá. Ah, não sabe, levou minha chave, não sabe o quê. De adolescentes flagrados dirigindo em vacaria e na região também, não é só vacaria,
Sim.
mas na sua área de atuação, doutora?
Sim. É um dos atos infracionais que talvez tenha maior incidência essa situação de dirigir sem habilitação.
Olha,
que é considerado, na verdade, assim, para o adulto, sem habilitação e gerando perigo de dano, é crime. E para o adolescente, ato infracional. O problema é que, e os que chegam lá são os que têm, que a gente fala que gera perigo de dano, é porque, assim, em alguma situação, ou fugiu da polícia, ou está com velocidade excessiva. Até tem uma audiência agendada numa situação que o adolescente, salvo engano, ele estava com uma moto, ele ultrapassou pela direita e o carroneiro abriu a porta e ele acabou atingindo a moto e o adolescente caiu e se machucou. Então são casos. O que é importante que os pais coloquem para os adolescentes? Quando fizer 18 anos, vai fazer a habilitação e vai dirigir. Mas até então não pode, é vedado.
E tem consequências, pais, doutora?
Tem consequências. É crime entregar a direção de veículo automotor ou de moto, né, para quem não tem a habilitação. Existe um crime no Código de Trânsito Brasileiro.
Vocês ouviram? Uma das maiores demandas que ultimamente tem chegado aqui na Promotoria de Infância e Juventude de Vacaria, menores dirigindo aí. Então fica o alerta aos pais aí. Doutora Cláudia avisou, tem consequência, hein? Tem consequências. Falamos da violência nas escolas, falamos da violência grave de dois casos que tivemos aqui em Vacaria, falamos do bullying, falamos que está chegando cada vez mais aí, infelizmente, procedimentos, e eu digo infelizmente, de menores dirigindo aqui em Vacaria, porque acidentes, inclusive alguns acidentes já tivemos aí, lamentáveis aí, tragédias em nossa comunidade, onde o veículo era conduzido por adolescentes. E outro fato que lhe preocupa, doutora, é a questão da violência, o abandono de crianças aqui no meio familiar de Vacaria e região também, quando falo região, é Monte Alegre, Campestre, Pinhal, Esmeralda e também Muitos Capões, doutora Cláudia.
Sim, Vladimir. Essas situações que envolvem risco de crianças e adolescentes, elas são acompanhadas via de regra pelo Conselho Tutelar de início, né?
Sim.
Mas a porta de entrada, digo a porta de entrada porque é onde a gente toma conhecimento, são várias possibilidades. É o conselho, é dentro da escola, eventualmente no postinho de saúde, no hospital, onde se verifica muito mais a questão da violência física daí, né? Se tem lesões e tal. Mas existem sim diversos casos. Hoje nós estamos com 24 crianças e adolescentes acolhidos na vila, né?
Nossa, Divina Providência. 24? Para o ouvinte entender, chegou ao extremo da violência que vocês tiveram que encaminhar lá para Vila Divina Providência.
Sim.
Lá.
Não necessariamente violência física, né? A gente tem muita situação de negligência e abandono. Casos recentes de bebês que foram acolhidos em razão da condição física e psicológica das mães, né? Por serem mães que são vinculadas à drogadição, que são drogaditas, que a gente chama.
Muitos casos, doutora?
A gente teve recentemente alguns casos de bebês, inclusive bebês que nasceram prematuros por conta da drogadição da mãe. Bebês que nasceram sem o devido acompanhamento pré-natal, também diante da dificuldade da mãe de acompanhar, né? Mesmo com toda a atuação da rede, mesmo com a busca ativa dessa mãe, né, dessa gestante, para que ela fizesse pré-natal adequadamente, não foi possível. E aí a criança nasce, né, com necessidade de cuidados mais intensos, digamos assim. E, então, nós temos todos esses casos, mas a rede tem atuado de maneira muito concatenada, né? Muito organizada e no extremo dos casos há o acolhimento institucional. E a gente tem diversos expedientes na promotoria, que a gente chama de... Tem os judiciais, que são aqueles, sim, que a gente acompanha, e via de regra são os que foram acolhidos, eventualmente foram desacolhidos, ou casos mais graves. Mas os casos que chegam, eles sempre chegam e a gente instaura o expediente e acompanha. Então, tem diversos casos nesse sentido, que a gente acompanha, aciona a rede via de regra já está, mas aí a gente, né, dá alguns encaminhamentos, solicita algumas providências para a rede para acompanhar essa situação dessas crianças e adolescentes. Então, tem sim situação de violência, Ladinho, mas também tem a questão do uso de drogas, da questão do álcool, que a criança que está nesse ambiente nocivo, ela está exposta a diversos riscos, né? E a gente tem acompanhado e tomado as providências que se mostrem mais adequadas. No caso extremo, há o acolhimento que pode se dar tanto pelo Conselho Tutelar, né? Que tem essa autonomia nas situações de risco grave e imediato, eles podem acolher. Ou então é solicitado ao juízo que defira realizado o acolhimento daí dessa criança ou adolescente.
Doutora, terminou meu tempo, tinha outros assuntos. Quero lhe agradecer imensamente, sei que da sua concorrida agenda, do seu trabalho. Obrigado pela sua presença aqui e parabéns pelo seu trabalho. Estamos juntos aí com a senhora também nesse trabalho importantíssimo que o MP desenvolve através da sua promotoria Infância e Juventude aqui em Vacaria. Bom final de semana, doutora Cláudia.
Vladimir, te agradeço a Rádio Fátima e fiquei muito feliz com o convite E sempre estamos à disposição. Então, um abraço a todos e um excelente final de semana.
Valeu. Obrigado, nossa atuante promotora da infância e juventude aqui em Vacaria, doutora Cláudia Lúcia Bonetti, falando de alguns assuntos que realmente nos preocupam, mas ao mesmo tempo mostra a ação do MP e mostra que temos uma rede muito atuante aí no acompanhamento, na orientação e mostrar o bom caminho para os nossos adolescentes aí, principalmente esse problema que envolve aí bullying, redes sociais, violência em nossas escolas.